Como o irmão Pizzi começou falando, né? Às vezes o nervosismo que nós temos não é nem de falar em público ou coisas do tipo, mas de trazer algo que realmente seja de edificação para os irmãos, né? Que possa trazer algo de bom para os irmãos. E os irmãos me convidaram para falar para os jovens. E eu queria ler uma passagem, queria que os irmãos abrissem, em Lucas capítulo 3, onde nós vemos um versículo 23, Lucas capítulo 3, versículo 23, que diz: E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos. E ele continua com a genealogia do Senhor Jesus. Esse versículo me chama a atenção. Eu cheguei nos 30 anos, né? Há alguns anos. E alguns aqui também, né? Já estão nos 30 ou estão chegando nos 30. E eu pensei, né? Que é uma categoria de jovens, porque nós ainda somos jovens, que às vezes é esquecida, né? Nas palavras ou nos exercícios que nós temos. E nós vemos aqui o que é impressionante: que o Senhor Jesus começou o ministério dele com 30 anos. E às vezes nós olhamos para um irmão de 30 anos, uma irmã de 30 anos, e nós pensamos, né, talvez os irmãos mais velhos, como ele é jovem, como ele, né, não tem experiência na vida, não viveu quase nada, porque os irmãos mais velhos já passaram por muitas coisas. E nós podemos ter uma tendência de menosprezar o trabalho, né, ou as coisas que aqueles que têm 30 anos ou cerca de 30 anos estão fazendo. E nós esquecemos do próprio Senhor Jesus, que tinha 30 anos quando começou o seu ministério. E imagina se nós estivéssemos na época do Senhor Jesus, vendo um jovem de 30 anos falando as coisas que ele falava. Nós vemos várias passagens, né, que os fariseus falavam: não tem nem 50 anos e quer dizer que conheceu Abraão, né? E menosprezando o Senhor Jesus pela sua juventude. E isso vem à mente, traz à mente um versículo de 2 Timóteo. Não, perdão, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz: Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aqui nós vemos essa exortação de Paulo, né? Que ninguém deveria desprezar a mocidade de alguém. E então, no versículo 3, ele diz que Timóteo deveria persistir em ler, exortar, ensinar, até que Paulo fosse até eles para trazer também algum ministério, mostrando que ele deveria ter esse exercício público, esse exercício de trazer, né, fazer leituras públicas, de ensinar, de exortar os irmãos que estavam ali com ele, né, enquanto ele estava ali em Éfeso. E isso deve ser o nosso exercício, né, quando nós vermos irmãos jovens começando a fazer algo para o Senhor, não ser de desencorajamento para eles, mas falar, né, incentivar, corrigir muitas vezes. Às vezes nós sabemos que nós vamos precisar de correções, vamos precisar de orientações, e nós deveríamos encarar aqui os jovens, né, que estão começando, encarar esses momentos de correção não como um não faça. Se um irmão chega para nós e diz assim: irmão, você falou isso, é melhor fazer assim, assim, assado. Ele não está falando para você parar, para você não fazer. Ele está dizendo: não faça assim. É melhor que seja feito de outra forma. Então, é justamente um encorajamento para continuar a fazer algo para o Senhor, porém, da maneira mais correta, né? Uma forma mais coerente com o que o Senhor tem para nós. Então, nós devemos ter isso em mente, que o Senhor vai nos corrigir, mas para nosso encorajamento. É justamente o irmão continuando, falando para nós: faça, continue nesse caminho, mas faça de tal forma, uma forma mais adequada ao que o Senhor quer para nós. E nós temos essa tendência de, às vezes, julgar os irmãos que estão começando. Porém, agora falando para os jovens, né, que talvez estejam chegando nos 30 anos, que talvez já estejam, existe um outro sentimento, aqui olhando para os que são jovens de 30 anos. São aqueles sentimentos, ou como as pessoas chamam, de crise dos 30. A gente não se sente tão velho para dizer que já é idoso, e também não é tão jovem para falar que tem ainda toda a vida pela frente. A gente se sente como se já deveria ter alcançado certas coisas que a gente não alcançou, que quando nós éramos adolescentes nós tínhamos sonhos e planos, que nós seríamos assim, assim, assado, e nós chegamos naquela idade e muitas coisas ficaram pelo caminho e a gente pensa, será que vão acontecer? Né? Será que realmente vai acontecer isso? E muitas vezes nós ficamos desencorajados. E o que dá, eu creio, o vigor para o jovem é essa esperança de que um dia as coisas vão acontecer, um dia as coisas vão ficar bem, vão prosperar como a gente imagina, né? Nas áreas da nossa vida. E aí quando a gente vai chegando numa certa idade e vê que certas coisas não vão acontecendo, pode gerar esse sentimento de frustração em nós. E nós ficamos tristes, desencorajados e podemos acabar perdendo esse combustível, que é a esperança. Né? Quando nós perdemos a esperança, é como se a gente não tivesse mais ânimo de fazer nada. Amanhã, para que eu vou estudar? Nossa, vou ter que começar uma faculdade. 5 anos, né? Quando eu terminar, quantos anos eu vou ter? Eu não vou conseguir ter aquele mesmo ritmo de uma pessoa que começou mais cedo. Ou então, né, pessoas que têm o desejo de casar. Não, hoje eu estou muito velho, não vou conseguir formar uma família. Ou vou ter filhos muito, muito velho. E acaba a esperança. Às vezes as pessoas perdem essa esperança de que as coisas vão dar certo. E isso gera um desencorajamento e isso leva muitos a desistirem. Desistirem das coisas que o Senhor tem para nós. Né? Quer seja a nossa vida vivendo para o Senhor ou até mesmo nas coisas da vida normal, né? Do dia a dia. Porque nós estamos vivendo aqui. Vamos ter casamentos, vamos ter trabalho, carreiras e coisas. E o Senhor quer que nós sejamos testemunho para Ele em todos esses momentos. E aí, lendo a palavra, nas meditações, nas nossas leituras, né, a gente se depara com dois outros personagens bíblicos que, como o Senhor Jesus, começaram o seu ministério, vamos dizer assim, ou um momento de reinar ou de glória para a vida dele, com 30 anos. E eu queria ler um pouco sobre esses dois personagens na Bíblia. O primeiro é José e o segundo, Davi. Dois personagens bem conhecidos, né, de todos nós. E vendo essas duas porções, esses dois personagens, queria mostrar algumas coisas que eles aprenderam até chegar aos 30 anos, quando eles, então, fariam aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Vamos ler primeiramente lá em Gênesis capítulo 41. O capítulo é bem grande. Então eu vou supor que os irmãos já conhecem a história e eu vou ler algumas porções, né? E depois os irmãos podem ler em casa com mais calma, meditar sobre todo o capítulo e ver, né, o que nós podemos tirar mais, né, sobre essas passagens. Capítulo 41, quando nós vemos aqui sobre José, é mencionado o sonho que Faraó teve. Faraó teve um sonho em que ele via 7 vacas, né, gordas e 7 vacas magras. Depois 7 espigas de milho fartas e 7 espigas que eram mirradas, feias. E depois as vacas magras comiam as vacas gordas e as milho, né? O milho comia o milho mais cheio, né? Como que o milho come o outro, não sei, mas é o que falava na passagem. E ele teve esse sonho, o Faraó teve o sonho 2 vezes, né? Na mesma noite, e isso perturbou José. José ficou, perturbou o Faraó, perdão, e o Faraó ficou perturbado com aquilo. O que era aquilo? Ele sabia que tinha alguma coisa naquele sonho, não era um sonho qualquer. Ele sabia que aquilo tinha alguma mensagem por trás. E então, ele Depois o copeiro chega até ele e fala sobre a José, que estava preso, e que ele era um que poderia trazer para o faraó a revelação do que aquele sonho significava, o que aquele sonho queria falar. E então José é trazido para a presença do faraó, ele é trazido ali para eles, e aqui no versículo 16 nós vemos uma primeira coisa que José teve que aprender na sua vida, e ele demonstra isso para faraó, e causa com que ele venha depois a ser o segundo no reino. No versículo 16 diz, e respondeu José a faraó, dizendo, quando aqui faraó diz para ele, eu ouvi que você consegue interpretar, eu vi que você sabe interpretar os sonhos, José fala bem assim, e respondeu José a faraó, dizendo, isto não está em mim, Deus dará a resposta de paz a faraó. Uma das primeiras lições que José mostra aqui com isso, e que nós deveríamos aprender na nossa vida, os jovens, é que tudo que vem para nós fazermos é Deus quem nos capacita. Muitas vezes nós jovens ficamos com medo de fazer algo para o Senhor, ficamos com medo de iniciar a obra para o Senhor, pensando que nós não vamos ter a capacidade de fazer. Mas José não, ele reconheceu de quem vinha a capacidade, que era de Deus. E ele confiou e deu glória àquele que estava dando a capacidade para ele. Às vezes nós temos essa tendência ou de pensar que nós não somos capazes de deixarmos de fazer, ou então fazermos com a nossa própria força e não darmos glórias ao Senhor. E aqui nós vemos que José não fez isso. Ele disse que Deus é quem poderia dar a interpretação. Ele confiava que Deus iria ajudá-lo nisso. E essa é a primeira lição que nós vemos em José. Versículo 25, seguindo, diz assim, então disse José ao faraó, o sonho de faraó é um só, quando ele menciona os dois sonhos. O que Deus há de fazer mostrou-o a faraó. É interessante que Deus poderia ter falado com José diretamente. Poderia ter dado um sonho, uma visão para José e ponto. Mas não. Ele preferiu, Deus, dar um sonho para o faraó, aquele que estava numa posição que poderia fazer alguma coisa pela nação do Egito. Né? Se tivesse dado para talvez um dos servos ou quem quer que seja, a não ser o faraó, as ações necessárias não iriam ser tomadas. Então aqui nós vemos um princípio de autoridade. Deus, ele reconhece aqueles que podem fazer certas coisas e aqueles que não podem fazer certas coisas. E José reconhece isso. Ele falou, Deus mostrou ao faraó. Deus revelou ao faraó. Outra coisa que ele aprendeu foi isso, a dar o devido lugar à autoridade na vida. Nós temos que aprender que nós, jovens, podemos estar trabalhando para o Senhor, podemos fazer algo que o Senhor quer para nós, mas que existem irmãos, existem pessoas que já estão naquele caminho, quer seja no trabalho, quer seja na assembleia, que já passaram por aquilo e que talvez eles tenham uma certa autoridade para fazer certas coisas que nós ainda não podemos fazer, que nós não teremos o poder para fazer, a autoridade ou até mesmo a sabedoria. Ele é que reconhece que faraó foi a pessoa que Deus escolheu para revelar, e o que ele iria fazer era simplesmente auxiliá-lo, trazendo a interpretação e depois uma orientação de o que fazer, ajudar então o faraó a resolver aquele problema que ele tinha. Seguindo, nós vemos a partir do versículo 43, quando José ele vai dar um parecer do que seria bom que o faraó fizesse, ele diz, portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E amontonhe o trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos. Aqui nós vemos de José humildade, que é uma coisa que nós temos falado bastante aqui em todas as reuniões, que é a humildade de José. Ele teve a revelação daquilo que deveria ser feito. José sabia o que tinha que ser feito. Deveria ser guardado por 7 anos o mantimento para que nos outros 7 anos ele pudesse ser usado no momento de fome. Só que em nenhum momento José fala, me nomeie, me chame para fazer essa obra. Ele fala, nomeie alguém para fazer isso. Ele reconhece que talvez ele não fosse a pessoa capacitada para aquilo. Isso foi uma das primeiras características de humildade que nós vemos em José. Ele sabe que, o que tem que ser feito, mas talvez eu não seja a pessoa mais indicada. Talvez o faraó tenha alguém que seja mais indicado para essa função e está tudo bem. Não tomar para si uma função como se eu sou o único capaz, eu sou aquele que vai conseguir resolver porque Deus quis me revelar. Isso é uma coisa que nós devemos aprender. Às vezes nós vemos coisas acontecendo, quer seja no trabalho novamente ou na assembleia, e talvez a gente até tenha uma ideia do que talvez devesse ser feito ali, mas não tomar essa posição de que o Senhor só vai revelar a mim. Não, tudo está no controle de Deus. E a gente tem que entender que Ele é quem vai levantar aquele que Ele quer para aquela função. E às vezes não é a pessoa que nós pensamos ser a mais capacitada, mas é a pessoa que o Senhor quer. A que tem o coração do Senhor, a que vai obedecer ao Senhor naquilo que Ele quer. E então, seguindo o capítulo, Gênesis 41, vamos ler a partir do versículo 38. Diz, e disse Faraó a seus servos, acharíamos homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que te Deus fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamava diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E vemos o versículo 44. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Versículo 46, e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. É interessante que nós conhecemos muito a história de José e tudo o que ele passou. E eu acho que uma pessoa que poderia ter perdido completamente a esperança de que as coisas iriam mudar seria José. A pessoa ser entregue pelos seus irmãos, virar prisioneiro, depois até conseguir uma certa posição ali na casa de Potifar e acontecer tudo o que aconteceu com ele, voltar para a prisão. Eu acho que ele poderia ter pensado, para mim não tem mais jeito. Eu vou morrer aqui como um prisioneiro, eu não vou ter mais solução. Só que aqui nós vemos o contrário, que Faraó coloca ele sobre todo o reino. Somente abaixo dele próprio, do faraó. Mas o mais interessante, para mim, nessa porção, é o outro lado da humildade de José. O outro ponto que José mostra sua humildade. No primeiro momento, nós vimos que ele não quis para si aquela função. Ele não falou, me nomeie para fazer isso. Ele simplesmente falou, nomeie alguém para fazer. Talvez ele não fosse o mais adequado. Porém, no segundo momento, quando o faraó e os seus servos falam, este é o homem, porque nele há o Espírito de Deus, nós vemos que o faraó tira o anel, tira a roupa, veste ele, vai andando em procissão e falam, ajoelhem-se, ajoelhem-se. E em nenhum momento José fala, não façam isso, não façam isso. Isso é um outro ponto de humildade. E a gente pensa, ah, mas como a pessoa está sendo humilde, sendo ali, né, toda cheia de pompa agora, sendo exaltada, a humildade que é apresentada por José nessa passagem é a de simplesmente aceitar o trabalho que Deus tinha para ele e fazê-lo. A obediência é uma forma de humildade. Se ele tivesse falado, não, eu não, isso é uma falsa humildade. É você ficar pensando assim, não, eu não, isso é desobediência. É você querer fazer a sua própria vontade. Mas ele não. Ele simplesmente, quando foi dada aquela função, faça isso, ele simplesmente aceitou. Nós não vemos em nenhum momento José reclamando ou argumentando que ele não era capaz ou que ele não podia fazer. Não, ele aceitou e obedeceu aquilo que o faraó, que estava numa posição superior a ele, estava dando para ele. E isso é algo também que nós precisamos fazer, nós jovens. Quando o Senhor diz que nós devemos fazer algo, nós temos que fazer. Às vezes nós ficamos argumentando com Deus por causa da nossa vontade própria. Eu não quero parar de jogar meu videogame, eu não quero parar de sair com meus amigos, eu não quero parar de fazer coisas que agradam a minha carne. Então eu fico arranjando desculpas e não obedeço aquilo que o Senhor tem para mim, na função que eu devo encaixar ali naquilo que o Senhor tem dado para mim. Então, aqui, apesar de ele estar numa posição exaltada, ele estava numa posição humilde, de obediência. Ele estava simplesmente obedecendo aquilo que o faraó tinha dito para ele fazer. E isso deve ser uma característica nossa também. Temos que continuar. O tempo também já está passando, né? Vamos agora em 2 Samuel, no capítulo 5, onde nós vemos o segundo personagem que eu mencionei. 2 Samuel, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Diz: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Aqui nós vemos o segundo personagem que começou a reinar com 30 anos, Davi, que é um personagem muito conhecido para nós, e nós também sabemos da história dele, uma história longa na palavra, nós ouvimos muito sobre ela, mas muitas vezes a gente esquece da idade que ele tinha quando ele começou de fato a reinar. Um ponto que é interessante aqui é que, fazendo uma certa aplicação, quando nós vemos José, ele estava reinando, de certa forma, sobre o Egito, que é uma figura do mundo para nós. Então poderia falar para a gente de coisas que nós fazemos no mundo, nosso trabalho, nossos estudos, né? Poderíamos aplicar lá. Mas aqui Davi está reinando sobre o povo de Deus, o povo que Deus tinha escolhido para ser dele, né, por possessão. E Davi também teve uma promessa de que ele iria reinar, que ele iria fazer algo. E muitas vezes nós, como jovens, quando se trata das coisas do Senhor, nós temos no nosso coração algo que o Senhor quer que nós façamos. Às vezes é ministrar, às vezes viajar, às vezes outras coisas, às vezes até mesmo ter uma família, criar nossos filhos para o Senhor. E o Senhor colocou isso no nosso coração como uma promessa de que ele faria isso, que ele queria isso, né? Ter uma família, criar os filhos para o Senhor também é uma função que o Senhor coloca para a gente. E Davi também, por muitos momentos, poderia ser um daqueles que iria desistir e falar, não, não vai acontecer, não vai acontecer. Ele teve que fugir várias vezes, Saul tentou matá-lo e muitas coisas aconteceram. Só que aqui nós vemos a passagem que ele é de fato ungido rei e é colocado na posição em que ele de fato iria reinar. E duas coisas nós podemos ver aqui. No versículo 2, diz, no meio do versículo, no começo: e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Nessa época que é mencionada aqui, Saul ainda era o rei. Ele ainda não era aquele que estava fazendo aquilo, né, que talvez o Senhor tinha falado para ele. Talvez, vou usar um exemplo, o desejo de viajar visitando os irmãos, encorajando os irmãos. Você vê outros irmãos fazendo isso e talvez ainda não chegou a sua época de fazer isso. Às vezes de ministrar e ainda não chegou a sua época de fazer isso. Né? Mas ele fala que ele, Davi, era aquele que entrava e saía em Israel. Ou seja, ele tinha contato com o povo de Deus. Ele estava ali trabalhando naquilo que ele tinha. Ele podia ainda não estar na posição de reinar, mas era ele quem ia ali, que falava com o povo, e que sabia as necessidades do povo, e que estava ali com ele, né, guerreando por eles, e indo realmente ouvindo a necessidade, e indo contra os inimigos de Israel. E isso é uma aplicação para nós. Talvez nós não estamos fazendo ainda aquilo que o Senhor tem para nós, porém nós podemos começar ajudando os nossos irmãos, visitando nossos irmãos, ensinando um ou outro, na medida que o Senhor vai abrindo as portas para nós fazermos as coisas. E mais à frente nós vemos, no versículo 3, que assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebron perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Aqui nós vemos o papel dos anciãos nisso. Novamente, como em José, o jovem ele não toma simplesmente a frente e faz as coisas como ele quer. Os anciãos, eles reconhecem, eles veem que ele está trabalhando ali, e então isso faz com que ele faça coisas mais elevadas, vamos dizer assim. Toda obra é importante, mas existem algumas coisas que estão em uma esfera mais abrangente, vamos dizer dessa forma. E não é simplesmente essa impulsividade do jovem, eu vou fazer. Não, eu faço à medida que o Senhor me deu. Eu faço aquilo que o Senhor me deu. E à medida que vai passando o tempo, os que já têm experiência, os irmãos vão reconhecendo até que chegue o momento em que, de fato, Davi reina. Ou nós reinaremos, né? Ou tomaremos a parte que o Senhor tem preparado para nós no serviço dele. Esses dois exemplos, e também do Senhor Jesus, né, claro, mostra pra gente que às vezes nós podemos ter esse medo de 30 anos, ser muito jovem, e às vezes ignorar e rejeitar o ministério desses irmãos, a obra desses irmãos, mas também para os que têm essa idade, de que não tenham medo, o Senhor pode levantar e capacitar, independente da idade que a gente tenha. Né? Tem uma passagem em Jeremias, que provavelmente, Jeremias capítulo 1, provavelmente Jeremias aqui era bem mais novo do que 30 anos, mas aqui nós temos uma promessa para todos nós. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, no versículo 4, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, provavelmente aqui Jeremias era muito jovem. Eu já vi alguns comentários que falam que ele talvez tivesse até 7 anos, até menos. Né? E claro que ele teria medo de fazer aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer. Mas o Senhor, ele nos dá essa promessa: não temas, né? Porque eu estou contigo para te livrar. Então, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e Ele diz para nós, fazei, não tenham medo. O Senhor irá preparar o momento certo, e nós devemos esperar nele. E quando esse momento chegar, não desobedeçam, façam, porque o Senhor está no controle e Ele irá capacitar. Amém? Vamos dar graças?